Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
8 horas. Investigações da Polícia Civil do Ceará e do Ministério Público Cearense contra 2 presos descobriram que os principais líderes de uma facção criminosa cearense utilizam anéis templários de ouro, que custam R$7.000 cada um, como forma de identificação dos chefes do bando. Dentre as 6 joias, 2 foram apreendidas. Os criminosos são responsáveis pelas maiores chacinas ocorridas no Ceará e iniciaram guerra entre traficantes, que resultou no recorde de homicídios do estado em 2017. A informação foi obtida a partir da prisão de Francisco de Assis Fernandes da Silva, o Barrinha ou Guardião, e Francisco Tiago Alves do Nascimento, o Magão ou Juara, em apartamentos de luxo do bairro Boa Viagem, no Recife. As prisões ocorreram em abordagens da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, entre os dias 13 e 14 de abril último. Os advogados de defesa da dupla não foram localizados. Com os 2 suspeitos, que já tinham mandados de prisão em aberto, foram apreendidos uma arma de fogo, munição, documentos falsos, dezenas de cartões de crédito, veículos e 2 anéis templários. O que chamou a atenção das autoridades é os anéis semelhantes conforme a hierarquia do bando. O possível futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, disse à imprensa que tem o apoio do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para assumir o posto diplomático em Washington, considerado mais importante e disputado. Afirmou ainda que é cotado pela experiência e não por ser filho de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, o presidente afirmou que pretende indicá-lo para a embaixada em Washington capital. O deputado voltou a dizer ainda que não foi feito um convite oficial pelo presidente, mas Eduardo destacou a atuação que tem na presidência da Comissão de Relações Exteriores na Câmara e o fato de ter feito intercâmbio e até mesmo fritado hambúrguer nos Estados Unidos. O parlamentar afirmou que imagina que o governo de Donald Trump vai ver com bons olhos a eventual decisão da gestão Bolsonaro no Brasil de indicar o deputado ao posto em Washington. Ressaltou, porém, que vai esperar a sabatina do Senado em Brasília para então decidir. Diante da fraqueza que assola a economia, a informalidade foi o principal caminho aberto a gaúchos que sentiram na pele as dificuldades na procura por emprego. No primeiro trimestre do ano, o número de trabalhadores sem carteira assinada, ou CNPJ, subiu para 1 milhão e 700 mil no setor privado do Rio Grande do Sul. Representa alta de 4,2% frente a igual período de 2018, segundo aponta o IBGE. Na prática, o crescimento significa que no intervalo de um ano, 69 mil pessoas recorreram a atividades informais para garantir alguma renda no estado. É como se quase toda a população de 71 mil habitantes de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, migrasse para ocupações como os conhecidos bicos para custear as despesas. Conforme o IBGE, os trabalhadores por conta própria sem CNPJ não têm relação com patrões ou empregados e decidem oferecer algum tipo de produto ou serviço informal para então gerar renda. A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Tua rádio, a rádio do teu tempo. Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro é reeleita presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil.
A religiosa foi eleita durante a realização da 25ª Assembleia Geral da Conferência dos Religiosos do Brasil, que está sendo realizada nesta semana e encerra amanhã em Brasília, na capital federal. Irmã Maria Inês foi reconduzida ao cargo para o triênio 2019-2022. De acordo com o Frei Capuchinho Vanildo Zunho, que participa da Assembleia, o encontro tem debatido os desafios que se colocam para a vida religiosa no atual contexto da Igreja e da sociedade.
A reflexão que estamos fazendo nesses dias, vamos continuar até domingo, eu diria que podemos situá-los em 3 âmbitos. O primeiro é o âmbito da sociedade, porque a vida religiosa, ela existe para servir a sociedade, e aí vem o segundo âmbito, servir a Igreja. Então, o desafio da sociedade, o desafio da Igreja, E depois, um terceiro âmbito, são os desafios internos à própria dinâmica das congregações religiosas.
Durante a entrevista ao programa Conectado da tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul, Frei Zunho disse que os religiosos têm realizado um papel fundamental dentro das diretrizes da Igreja Católica no Brasil. Salientou que essa vida religiosa, em suas diferentes congregações, tem sido um diferencial com a atuação junto à sociedade, principalmente na gestão de ações direcionadas em áreas como saúde, educação e assistência social.
A vida religiosa, as diversas congregações estão num momento muito desafiador, porque a grande maioria, para não dizer praticamente todas as congregações, tem atuação na área da saúde, da educação e da assistência social. E são justamente os três espaços aí da nossa sociedade que hoje estão tendo políticas extremamente restritivas de parte do governo, ou seja, com cortes de gastos para educação, para saúde e para assistência social. Então, se vislumbra para os próximos anos um contexto muito desafiador, em que certamente as congregações que trabalham, principalmente as que trabalham com os mais pobres, elas vão ter realidades muito difíceis pela frente. Pelo corte nos gastos nessas três áreas que são fundamentais para a sociedade e para a vida religiosa também.
Thales Armiliato para a tua rádio.
Notícias da Hora, produção da Central de Conteúdos da tua rádio.
Notícias da Hora. O Brasil e o Mundo.
Próxima edição às 9 horas.